Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Estamos, graças ao bom Deus. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live das 19 horas. Eu sou Gregory Prudenciano, editor multimídia, apresentador dos conteúdos aqui do Suno Notícias. E agora, 19 horas em ponta, horário de a gente olhar para trás e entender o que de mais importante aconteceu nos mercados aqui no Brasil e também lá fora. Já deixo meu cumprimento a vocês que nos acompanham agora ao vivo aqui pelo YouTube, a vocês que nos acompanham pelo YouTube em outros momentos, a vocês que nos ouvem pelas plataformas de podcast. O dia foi marcado, claro, pela visita do homem mais rico do mundo ao Brasil. Elon Musk, o CEO da Tesla, se encontrou, inclusive, com o presidente Jair Bolsonaro e nós vamos falar sobre isso na nossa conversa de hoje. Também, claro, sobre o Ibovespa, que subiu apoiado nas commodities, tá? Vale subiu, Petrobras subiu, porque o petróleo subiu, o minério de ferro subiu, e isso tem a ver com a China, que ajudou os mercados nesta sexta-feira. Você vai entender do que a gente está falando. Falaremos também sobre a GetNet. As units da empresa dispararam mais de 20% hoje, isso depois que a companhia confirmou que deve fechar capital nos próximos tempos. Você vai entender do que a gente está falando. Já quem tomou o caminho contrário da GetNet foram as BDRs do Nubank. Caíram mais de 10% hoje, quase 11%. Segue derretendo o Nubank, né? Inclusive o Nubank quer entrar agora para o setor de empresas de adquirência de maquininha. Pois é, tem mais notícia para você ficar sabendo a respeito disso também. Não se esqueça de sentar o dedo no like, de se inscrever no nosso canal para a gente chegar aqui agora aos 46.400 inscritos. Estamos quase lá, acho que faltam 20 inscrições, hein, galera? Nos ajudem. E, claro, fique confortável, quentinho e quentinha, porque hoje eu estou até com o meu cachecol aqui e agora a gente fica muito bem informado. Nosso noticiário começa depois da vinheta. Boa noite, investidores. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso resumo de todos os dias aqui do Suno Notícias. A gente abre falando, claro, do nosso Ibovespa. Hoje, a nossa índice de referência da B3 terminou o dia numa alta de 1,39%. 1,39% foi suficiente para colocar o nosso índice nos 108.488 pontos. A moeda americana caiu 0,87%, terminou no menor nível desde o dia 22 de abril, aos R$4,87. R$4,87,40. O IFIX caiu 0,19%. Eu troquei o sinal. 0,19% aos 2.785 pontos, um dia amplamente positivo para os mercados, porque os investidores saíram logo de largada, olhando para o que está acontecendo lá na China. E para você que está perdido nesse noticiário, é porque não acessou ainda o Suno Notícias. Você acessar o suno.com.br/notícias, você vai dar uma olhada nessa matéria aqui que a Poliana Santos, nossa repórter, publicou hoje cedo, intitulada China reduz taxa de juros de longo prazo na tentativa de estimular a economia. Eu vou explicar o que aconteceu e a gente já fala do porquê que isso foi tão importante para o pregão nessa sexta-feira. A China decidiu nesta sexta reduzir a taxa de juros de referência para empréstimos de longo prazo como tentativa de estimular a economia do país afetada pelas restrições impostas por surto de Covid-19. O Banco Central da China reduziu a taxa, que é chamada de LRP, de 5 anos ou mais, de 4,60% para 4,45%, redução de 0,15 ponto percentual. Essa taxa, ela é importante para o setor imobiliário da China, porque ela é usada como referência em várias hipotecas. E óbvio, esse anúncio acontece no momento em que o setor imobiliário chinês está impactado com várias empresas à beira da falência por conta das elevadas dívidas contraídas e por conta da queda da própria demanda por casas e apartamentos no segundo a maior economia do planeta. Essa desaceleração da economia chinesa também entra no radar, né? Por conta das regras rígidas feitas pelo governo chinês, agora que a China está passando pela maior onda de Covid-19 desde o começo da pandemia, tá? Então, nós temos um cenário aqui, que você deve se lembrar, no ano passado, um impacto muito grande causado na economia global, especialmente nos mercados chineses, por conta daquele caso da Evergrande, incorporadora imobiliária mais endividada no planeta, puxou para baixo as bolsas, a nossa bolsa sofreu enormemente também, e aí houve uma estabilização em algum momento, certo? Nos últimos tempos, nós temos olhado para indicadores macroeconômicos chineses que apontam para uma desaceleração bem relevante. Dados do setor de serviços, do setor industrial, né, muito medidos ali pelo PMI, né, o índice de gerente de compras, que são divulgados todos os meses setorialmente, tem o PMI composto que junta indústria e serviços, mostrando a desaceleração do gigante asiático, que é o nosso maior parceiro comercial, que é a segunda economia do planeta, que, óbvio, é a grande fábrica do mundo e que tem um peso enorme quando a gente fala do crescimento da economia global. Nos últimos tempos, diante desses números, nós temos visto impactos nas commodities, que são justamente produtos muito demandados pelos chineses. Se, pensa comigo, se a economia chinesa está desacelerando, está puxando o freio de mão, é imaginável também que a demanda por minério de ferro, que é produzido aqui no Brasil, por Vale, por exemplo, diminua. É provável que a demanda por petróleo também diminua. E isso tem causado impacto nas commodities, nessas commodities em específico, e nas empresas atreladas a ela. Nesse momento, o Banco Central chinês está sinalizando o contrário. Está falando, ó, eu sei do clima ruim que está, eu estou olhando para os indicadores de macroeconômicos que indicam desaceleração e estou especialmente preocupado com o nosso mercado imobiliário. Lembrando que na economia chinesa, mercado imobiliário é tipo 30% do PIB. Nenhum outro país do mundo é tão exposto ao mercado imobiliário quanto a economia chinesa. Por isso, estimular essas taxas que servem de referência para esse mercado, é uma medida muito importante, não só para recuperar essa indústria em específico, mas para dar um impulso para a economia chinesa de maneira geral. E é para isso que o Banco Central chinês e o próprio governo, o Partido Comunista Chinês, estão olhando neste momento, tá? Já houve declarações importantes por parte do presidente chinês, Xi Jinping, e de outras autoridades, dizendo que eles vão fazer de tudo para estimular a economia chinesa e fazer com que as metas de crescimento para esse ano e para os próximos sejam cumpridas. Hoje, uma medida mais efetiva foi tomada nesse sentido. É a mesma lógica de funcionamento dos juros aqui no Brasil, só que eles têm taxas diferentes, também varia de Banco Central para Banco Central e tal, mas o que você precisa entender é, o Banco Central chinês sabe disso e está estimulando a economia, reduzindo os juros dos empréstimos que fazem referência diretamente ao setor imobiliário. Isso ajudou as empresas e as bolsas que são muito atreladas a commodities ao redor do planeta hoje. As bolsas asiáticas abriram fecharam em alta, hoje a nossa Morning Call eu já havia falado sobre isso, e isso acabou ajudando também a nossa bolsa aqui no Brasil, tá? Pegou firme, empurrou para cima o preço de commodities importantes. O petróleo, por exemplo, o barril do WTI encerrou numa alta de 0,35% aos US$ 110,28, voltou para o nível dos 110, onde estava no 109. Assim, o WTI acumulou na semana uma alta de 1,83%. O Brent também subiu, tá? Avançou 0,46% hoje, uma alta de 0,89% nos últimos 5 pregões. O barril terminou o dia negociado aos US$ 112,55. O minério de ferro também subiu firmemente, tá? Lá em Singapura houve um avanço de 6% e óbvio que isso bateu nas ações da Vale e nas ações do setor de mineração e siderurgia, ou como eu gosto de falar às vezes, o mineralurgia e sideração várias vezes, tá? A gente pode ver esse desenho nas ações das empresas mais importantes aqui do nosso Ibovespa. Por exemplo, as ações preferenciais da Petrobras hoje subiram 1,93%. Você que nos assiste pelo YouTube acompanha aqui o nosso site, né? Hoje as ações da Petrobras subiram 1,93%, as preferenciais aqui a gente está falando, né? Uma alta de 66 centavos, terminaram o dia nos R$ 34,83 e nos últimos 5 dias acumularam uma alta modesta de 1,69% no mercado muito volátil, né? Que é o mercado do petróleo. A gente vê aqui, ó, no o que aconteceu no pico da semana, foi na terça-feira. Na abertura do pregão, aliás, 10 horas da manhã, as ações preferenciais da Petrobras chegaram aos R$ 35,00. O ponto mais baixo foi atingido na quinta-feira, né, R$ 33,52. Hoje, um dia de recuperação até esses R$ 34,83. No último mês, as ações preferenciais da Petrobras acumulam alta de 14%, nos últimos 6 meses, 32%, e no último ano, 34% de valorização. As ações da PetroRio foram ainda mais sensíveis às altas do preço do petróleo hoje, subiram 2,45%. PetroRio, que tem uma valorização de 4% no último mês, as ações no último ano subiram impressionantemente 41%. As ações da PetroRio terminaram a semana cotadas a R$ 25,48, mas na semana perderam 6%. Tá? Agora, olhando para as empresas mais sensíveis a minério de ferro, a Vale avançou 1,77% hoje, as ações terminaram cotadas a R$ 81,26. Na semana, as ações da Vale acumularam alta de 3,28%. No último ano, as ações da Vale têm uma perda de 25%, também acompanhando com os preços do minério de ferro. Tá bom? R$ 81,26 no fechamento. CSN teve uma alta mais robusta hoje, tá? Alta de 4,97%. Ainda vai repercutir na notícia de que a CSN vai praticar ali uma recompra de ações de até R$ 1 bilhão. Hoje as ações subiram 5% no pregão desta semana. Nos pregões, a alta acumulada foi de 9,55%. Ao longo do último mês, no entanto, CSN acumula queda de quase 10%. Quando a gente olha para o ano, CSN perdeu quase 57% do seu valor. A gente olha para o mapa dos ativos agora e entende de maneira mais generalizada o que aconteceu com o pregão de hoje, tá? Setores amplamente positivos aqui, especialmente o setor de mineração e, claro, o setor de petróleo, por conta desses efeitos chineses, mas também a gente tem que notar que o setor bancário hoje teve avanços importantes, com destaque aqui para as ações do Banco do Brasil, que avançaram 3,7% hoje, mas olha, Itaú, Itaúsa, Bradesco, BTG Pactual, Banco do Brasil, todo mundo subiu hoje, Santander, as ações, as units do Banco Inter também avançaram 1,6%, só Banco Pan perdeu hoje 3,6% de alta. Os outros setores, majoritariamente no positivo, como é o caso da energia elétrica, serviços médicos e hospitalares, siderurgia e mineração, por óbvio, né, pelo que falamos agora, também o setor de madeira e papel. Quem apanhou hoje de maneira majoritária foi o varejo, com exceção de Americanas e Via, as ações caíram com força. Por exemplo, Pets perdeu mais de 5%, Grupo Soma mais que andou de lado, 0,3% de queda, Magazine Luiza voltou a cair 1,6%, Lojas Renner praticamente em estabilidade, JBS também em estabilidade, os outros setores de proteína animal subiram, a Ambev caiu quase 1% hoje, setor de construção civil subiu com força, Cirela 1,79%, MRV 1,16%, JHSF 1,6% de alta. E assim, o Ibovespa terminou a semana nessa alta, como eu disse agora há pouco, de 1,46%. Na contramão dos principais índices lá de Nova York, a semana foi ruim para os índices gringos, tá? Nasdaq acumulou perdas de 3,82% desde segunda-feira. O Dow Jones perdeu 2,90%, tá? Houve uma correção nas bolsas americanas, o nosso índice conseguiu se desconectar disso, avançou 1,46%. Hoje, na semana passada, subiu 1,70%. Engatou assim duas altas consecutivas importantes, né? Semanais, falando aqui, porque o mês de abril foi um mês tenebroso para a nossa bolsa. De novo, 108.488 pontos no fechamento de hoje. O que você achou dessa semana para o Ibovespa? Eu quero saber também, deixa aqui nos nossos comentários o que você vê quando olha para a sua carteira de investimentos. Está mais no vermelhinho ou está mais no verdinho? Como que foi o seu desempenho dos ativos nesta semana? Vai compartilhando com a gente. Deixo mais uma vez o boa noite para todo mundo que nos assiste aqui. Obrigado ao Juan Vitor Holanda, que nos acompanha de Manaus, né, capital do Amazonas. O Pedro Nicoleto aqui, bora sextar, ansioso para as notícias, deixando a lupinha dele aqui também. Obrigado, Pedro. O Lierte Santos deixando boa noite dele de todos os dias. Está aqui, saco cheio do noticiário do Elon Musk. Já vamos falar sobre Elon Musk, inclusive. Boa noite ao Lucas Micael, ao Edilson. Quem mais está aqui mandando mensagem? O Anderson Dias, o Wesley Ribeiro, o Thierry Bispo também todos os dias, Dorival, o Léo Matheus, o Diego, cadê a mulherada, meu Deus? O Marcos deixando boa noite dele aqui, ó, Maria Carmen, Vila Nova Barreto, deixou boa noite dela, obrigado também ao Álvaro Branco, que nos acompanha de Cuiabá, o Liert falando que o Nubank já está mais barato que Magazine Luiza, eu vou falar mais de Nubank daqui a pouco também, tá bom? Vão deixando os comentários aqui, ó, o Thierry falando da semana dele, dor e sofrimento, se não fossem os dividendos, só tristeza, tá? E aí o John Wanzer falando aqui que ele vê sangue o tempo todo quando olha para a carteira dele. Obrigado pelos comentários. Pessoal, não se esqueçam de sentar o dedo no like e de se inscrever no nosso canal, hein? Quanto que a gente está de inscritos agora? Pera aí, eu já vou falar do Elon Musk. Mas eu quero saber quantos inscritos a gente tem, porque, pô, tá demorando para chegar nesse 46.400. Aqui, ó, 46.390. 10 inscritos e a gente bate a meta. Pelo amor de Deus, não façam terminar a semana perdendo os cabelos, tá? Obrigado a todos que estão chegando agora aqui no nosso canal. São duas lives por dia, você sabe disso, né? E a gente tá sempre olhando pro mercado, deixando você bem informado. Desculpa, recebi um aviso aqui, me perdi um pouco no raciocínio. Senta o dedo no like, se inscreva também. Vocês que nos ouvem pelas plataformas de podcast, mesmo caminho. Bom, vamos falar, né? O assunto do dia não tem como. O homem mais rico do mundo acordou lá nos Estados Unidos e pousou no Brasil. A matéria está no nosso site. Elon Musk se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro no interior de São Paulo e discutiu um projeto para a Amazônia e também para ligar à internet 19 mil escolas de interior do Brasil. Tá? Esse acordo foi costurado pelo ministro de comunicação, o Fábio Faria, né? Que é conhecido também por ser o genro do Silvio Santos, rapaz. Imagina como deve ser doido ser genro do Silvio Santos. Aí, sogrão, ele fala, oi, Fábio Faria, acontece. Deve ser muito doido. Um dia a gente entrevista ele aqui a respeito disso. Ele já tinha se encontrado com o Elon Musk anteriormente e ele tentou costurar ali, né, essa conversa com o Elon Musk e conseguiu. De fato, hoje o Elon Musk pegou o seu jatinho e pousou hoje no interior de São Paulo e muita gente importante foi ao encontro dele, não só o presidente da República, tá? O presidente Jair Bolsonaro foi hoje lá, o encontro aconteceu no hotel Fazano Boa Vista, na cidade de Porto Feliz, aqui no interior de São Paulo, tá? Por que que ele estava falando aqui? Bom, ele veio dar continuidade, eu falei do Fábio Faria, né? A Anatel já deu aval para que a Starlink, que é a empresa do Elon Musk, que fornece internet a partir de uma estrutura de satélites específica dele, que são satélites de baixa órbita e que por isso reduzem a latência, né? Que é o tempo que demora entre você emitir o sinal, ele bater no satélite e voltar e dar o comando. Essa empresa que faz isso, né, do Elon Musk, é Starlink. Ela já recebeu o aval da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, para operar este satélite de baixa órbita aqui no Brasil. A operação, no entanto, ainda não foi oficializada, tá? Além do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Fábio Faria, também os ministros Carlos França, das Relações Exteriores, Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, e Ciro Nogueira, da Casa Civil, acompanharam o Elon Musk, tá? E eu quero destacar para vocês aqui, não houve nenhum anúncio grande, não houve nada além de um tweet dele, ele tweetou a respeito disso, óbvio, né? O Elon Musk de todo mundo tem que sair tweetando. O presidente Jair Bolsonaro publicou uma foto, né, apertando as mãos do Elon Musk. Você que nos acompanha pelo YouTube consegue ver essa imagem agora. O presidente Jair Bolsonaro escreveu no Twitter: conversei há pouco com Elon Musk, que visita o Brasil a convite do ministro Fábio Faria. Entre outros assuntos, tratamos de conectividade, investimentos, inovação e o uso da tecnologia como reforço na proteção de nossa Amazônia e na realização do potencial econômico do Brasil, tá? O Elon Musk escreveu aqui que estava super empolgado em estar no Brasil para o lançamento da Starlink para 19 mil escolas não conectadas à internet em zonas rurais e para monitoramento ambiental da Amazônia. A questão aqui é que a gente não sabe exatamente do que se trata, tá? Não houve um detalhamento, uma minuta. O que está acontecendo? É o Elon Musk que veio fazer caridade no Brasil? Ele veio fazer um trabalho humanitário e conectar escolas? Provavelmente não. Ele veio vender a Starlink para o governo, né? Vender os serviços da Starlink para que o governo forneça esses serviços de conexão à internet para essas escolas em zonas rurais? a gente também não sabe exatamente, não está claro, tá? Assim como esse monitoramento da Amazônia, em que isso difere, por exemplo, em relação ao que é feito hoje pelo INPE, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Aeroespaciais, não sabemos também, né? O que ele vai fazer com essas informações? Ele está tendo uma licença para explorar esses dados ou ele está sendo contratado pelo governo? Está confuso isso, tá? Mas apesar disso, o encontro foi tratado como uma vitória política pelo presidente Jair Bolsonaro, pelos seus ministros e, claro, também pelos seus apoiadores, né? A hashtag Bolsomusk ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter brasileiro ao longo de todo o dia. E, claro, quando o Elon Musk twitta também, causa uma enorme onda, né? Uma repercussão impressionante do tweet dele falando da visita ao Brasil, foi curtido por centenas de milhares de pessoas ao redor de todo o planeta, tá? A gente tem mais coisa para falar sobre isso, eu destaquei algumas matérias aqui que ajudam a gente a entender. Tem essa coluna do Pipeline, que ajuda a entender como que virou uma romaria de gente para fazer essa operação de beijamão do Elon Musk, tá? Aqui a matéria da Maria Luísa Filgueiras e da Manuela Tech do Valor Econômico. Elas escreveram: quem anunciou e bateu o bumbo sobre a vinda de Elon Musk foi o ministro Fábio Faria. Mas o Cicerone da manhã pareceu mesmo André Esteves. O banqueiro levou ao encontro na Fazenda Boa Vista um grupo de alunos da Intel, que é a escola de tecnologia fundada pelos sócios do BTG Pactual, e coordenou a sessão de perguntas ao empresário que é o dono da Tesla e da SpaceX. Esteves ajudou a reformular perguntas dos alunos a Musk sobre os desafios da próxima geração. O Musk também se manifestou aqui, além dessa história, né, do André Esteves lá, na operação de beijamão. O Musk tentou falar algumas coisas, assim, desde pedir água, porque ele falou que estava desidratado durante o voo, até falar sobre a Amazônia, dizendo que ela é uma área enorme e remota, que demanda um grande volume de vídeos e imagens, e que para monitorar efetivamente a Amazônia é preciso conectividade. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, apresentou André Esteves a Musk como o dono do terceiro maior banco brasileiro, falando do BTG Pactual, e disse que... imagina o Fábio Faria, né? Virou para o Elon Musk e falou: ah, esse aqui, o André Esteves, é o dono do terceiro maior banco do Brasil, e em breve o maior banco do Brasil. Olha só, né? A gente tem ministro de Estado torcendo para banco. O Brasil é um país curioso. Tudo bem, tem que torcer, BTG tem que ganhar mesmo dinheiro e tá tudo certo e tal, mas é estranho o ministro de Estado prestar um serviço desse, né? Bom, a audiência não era só de empresários e alunos. Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal, estava sentado ao lado de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central Brasileiro. Então foi uma operação importante que envolveu banqueiro, envolveu o presidente da República, ministros de áreas diversas, e também ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do Banco Central. Foi uma operação importante ali, onde todo mundo foi ao encontro do bilionário Elon Musk. Note que ele não foi ao Palácio do Planalto, né? Foi o presidente da República e os ministros que foram encontrá-lo num hotel de luxo aqui no interior de São Paulo, tá bom? Esses são os destaques, não houve nenhum anúncio muito específico. Claro, a gente vai continuar acompanhando esse noticiário. É interessante, né? Vai que ele anuncia investimentos aqui no Brasil. Inclusive, pergunto para vocês que nos assistem agora aqui pelo YouTube, ao vivo, o que você achou dessa visita do Elon Musk ao Brasil. Eu peguei três alternativas. Gostei e acho que vai dar frutos. Até o momento é a maior parte, falando que gostou e está animada, 61%. Não gostei, achei politizado, 16%. Honestamente, não estou nem aí, nem ligo, 23% dos nossos votos. Vão votando e deixando também os comentários de vocês aqui, tá? O Marcos já está comentando, por exemplo, falando que aí tem coisa, o Musk com o Brasil no bolso. Obrigado pelos seus comentários aqui. O que mais? Deixa eu ver os comentários. O Feliz Tazona chamando o Musk de moscão. Que isso, cara? Que isso? O Thierry falou que o Musk veio lançar moedinha de cachorro, que tô ligado. Caramelo Coin, né? Ele é um entusiasta ali. Como chama a moedinha do cachorro mesmo que ele falou? Não é Dogecoin. É Dogecoin? É Dogecoin, né? Que é a dele. Bom, vamos embora, né? Mais destaques de hoje, galera. A gente já falou do Elon Musk, agora a gente fala um pouco sobre a Eletrobras. Saiu essa pesquisa aqui que estima que a privatização da Eletrobras pode movimentar até 30 bilhões de reais na Bolsa Brasileira, tá? Vemos aqui a matéria. A operação, que vai ser um follow-on, né, uma emissão subsequente de ações, deve reanimar o combalido mercado de renda variável brasileiro, que está praticamente estacionado neste ano. Movimentação de até 30 bilhões de reais na bolsa que vem é expectativa. Fontes afirmam que existem 10 grandes investidores já comprometidos e outros 3 em negociação de oferta da Eletrobras, incluindo 5 estrangeiros. Não há conversas com investidores estratégicos, ou seja, empresas do setor. Segundo fontes, já haveria inclusive demanda para cobrir a oferta, tá? Vamos prestar atenção nisso. Você está animado com esse follow-on da Eletrobras? Você vai usar o seu FGTS, inclusive? Inclusive, falando de usar o FGTS para comprar ação, tem essa matéria aqui do nosso site que eu achei bem interessante também, tá? Olhando o retrospecto, fundos de Petrobras e Vale já renderam até 25 vezes mais do que o FGTS. Olha só, né? Segundo dados levantados pelo Valor Data, do Valor Econômico, o fundo mútuo de capitalização da Petrobras, que foi lançado em 2000, já rendeu 8 vezes mais que o FGTS no mesmo período de tempo. E o fundo mútuo de privatização da Vale, de 2002, entregou aos acionistas 25 vezes mais rendimentos do que o FGTS nos mesmos 20 anos. Então, parece ter sido um bom negócio nesse caso. Será que será também um bom negócio no caso da privatização da Eletrobras? Bom, continuaremos a prestar atenção. Inclusive, as ações da Eletrobras hoje avançaram bem discretamente, 0,21%, 9 centavos de alta, aos R$43,97. Essas são as ações ordinárias. As preferenciais da Eletrobras, no entanto, acabaram caindo, né? 0,21%, R$43,11. Mais destaques de hoje. Falaremos agora da Getnet, que anunciou a saída da Bolsa do Brasil, também dos Estados Unidos, e viu as suas ações dispararem hoje, tá? Tanto as ações negociadas aqui na B3, as units, quanto as ADRs que são negociadas lá na Nasdaq, tá? O que a Getnet informou? Que ela vai convocar uma reunião do seu conselho de administração, eles vão fazer uma deliberação sobre a escolha da empresa, que vai ficar responsável pela elaboração do laudo de avaliação, que é muito importante. Isso vai estabelecer o preço da oferta, os acionistas da Getnet vão receber os dividendos e os juros sobre capital próprio de 42 centavos por ativo até a liquidação da operação. Esse valor equivale a 9% do preço da oferta. A galera saiu comprando Getnet. As units da empresa hoje subiram 22,47%. Olha que coisa impressionante. Você que nos assiste pelo YouTube, dá uma olhada nesse gráfico. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha só, nos últimos 5 dias, né? Na segunda-feira, as ações abriram negociadas a R$3, as units, né? R$3,44. Aí ontem deu um fechamento ali, estava R$3,60, uma ligeiríssima alta e tal, né? Uma coisinha pequenininha. Aí hoje abriu o mercado, ó. Abriu o mercado. 10h30 da manhã já estava 4h48, foi praticamente a máxima, que foi basicamente onde terminou, né? Mas ainda bateu uma máxima de R$ 4,55. É uma clivagem muito impressionante as units da Getnet, né? Getnet, lembrando que ela não tem tempo direito de bolsa ali, né? Porque houve as ações começaram a ser negociadas quando ela foi cindida do Santander Brasil. Ali em outubro, né, as ações estavam a R$ 7,72, elas perderam de fato, né, desde que as ações começaram a ser negociadas, perdeu 42,10% do seu valor, elas subiram ali imediatamente, depois derreteram fortemente, mas até que não caiu tanto perto de outras empresas brasileiras de tecnologia, perto de outras fintechs, tá bom? A gente, claro, agora nos lembra, né, o que está acontecendo com o Nubank. Inclusive, quero colocar isso aqui no nosso site, né? Hoje, o Nubank terminou numa queda de 10,89%. Isso a gente está falando das ações, não, a gente está falando das BDRs do Nubank. Nem vi as ações hoje, peraí, a gente já descobre juntos o que está rolando aqui. Pronto. As BDRs, primeiro, caíram 10,89% hoje, R$ 3,11 no fechamento. Quando a gente olha aqui, o nível mais baixo, de novo, é isso? Nível mais baixo desde que o Nubank teve as suas BDRs negociadas aqui, né? É, acumula o Nubank uma perda desde o seu IPO lá em dezembro do ano passado, uma queda de quase 70%, 69,02 no preço da BDR. As ações negociadas lá na NYSE caíram hoje 11,81%, e quando a gente olha para o histórico, a queda é de 63,12% nas ações estão lá negociadas a US$ 3,81, beleza? É um cenário complicado, mas ainda assim tem quem se anime. Por exemplo, essa matéria que está no nosso site, do nosso querido Eduardo Vargas, falando sobre a avaliação do BTG Pactual a respeito das ações e das BDRs do Nubank, tá? Eles mudaram, antes eles falavam, recomendavam venda para Nubank, agora eles voltaram atrás e estão no nível neutro e miram um preço alvo de R$ 3,20 para as BDRs. Lembrando, as BDRs terminaram hoje aos R$ 3,11, então é um pequeniníssimo upside. Eles reavaliaram, mesmo com os papéis perdendo muito do seu valor desde o último relatório que foi divulgado por eles, né? Eles explicam que eles passaram a de recomendar venda para neutro porque eles têm agora um valuation mais atrativo para o Nubank. Ocorre em meio à pressão do período de lock-up e com dúvidas sobre a inadimplência e crescimento, o que vem derrubando as ações. Na avaliação do BTG, o Nubank, no entanto, reportou resultados fortes no primeiro trimestre desse ano, mostrou um crescimento impressionante em praticamente todas as partes. Eles pontuaram que a carteira de crédito do banco cresceu 34% na comparação trimestral, né, em relação aqui ao quarto tri do ano passado, e que os empréstimos pessoais subiram 44% na mesma base de comparação, que também a receita média por cliente surpreendeu positivamente, levando as receitas totais a superar a estimativa do BTG Pactual e o consenso em 16%. Muita gente, no entanto, passou a recomendar a venda do Nubank porque o crédito que cresceu foi um crédito de mais risco, que não tem seguro, inclusive, como, por exemplo, o crédito para pessoa física ali, né? O crédito dos próprios cartões de crédito em meio a um momento em que o custo do dinheiro vai subindo por conta da elevação dos juros, tá? Mas, galera, tá acreditando. Outra notícia importante sobre o Nubank hoje é que a empresa vai lançar a Nutep, a maquininha digital para empreendedores. Já que a gente falou da GetNet, né, setor de adquirência, agora mais um concorrente para esse setor extremamente concorrido, o Nubank bota o pezinho dele ali, tá? Nutep é uma solução de pagamentos por aproximação via celular e aplicativo. Não é uma maquininha como as outras, tá? Ela é digital, ela funciona diretamente no celular dos clientes que tem conta de pessoa jurídica do Nubank. Com o aplicativo vai ser possível fazer pagamentos no crédito, no débito, por meio da tecnologia NFC, que permite pagamentos por aproximação. A maquininha do Nubank também vai receber pagamentos por meio de Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay. A Nutep não vai ter custo de adesão ou mensalidade e vai ter taxas que, segundo o Nubank, são 30% menores do que as principais marcas do mercado, sem ter volume mínimo de vendas atrelado e também PIX gratuito. Eles escreveram, com o Nutep, não é necessário se preocupar com a manutenção, compra ou aluguel de maquininha, pois ela é o próprio celular, tá tudo na mão, tá bom? Então, eles querem ali esse mercado, o Nubank tem investido no mercado para clientes, pessoa jurídica, né? Pequenos empreendedores, vendedores, ambulantes até. Então, a gente continua também prestando atenção nisso, porque esse mercado é super concorrido, né? Inclusive, mostra o efeito positivo da concorrência, porque as taxas caíram loucamente nos últimos anos. É um mercado muito mais favorável hoje aos lojistas, aos trabalhadores, pessoa jurídica, do que era antigamente. Mas para os acionistas dessas empresas, ainda há muitas dúvidas, né? Justamente porque a concorrência é brutal. E a gente tem desde Cielo, que é uma parceria entre Bradesco e Banco do Brasil, né? Uma das principais aqui, até a rede do Itaú. É uma briga de foice no escuro esse setor de adquirência. Agora o Nubank também colocou seu pezinho ali. Beleza? E mais uma notícia para a gente caminhar para o fim da nossa conversa, enquanto você deixa seu comentário, enquanto você se inscreve, enquanto você também deixa o like aqui para a gente, é sobre o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele quer, sim, um tributo para barrar o tal do camelódromo virtual, né? O que pode acabar afetando as empresas asiáticas que entraram no nosso mercado de varejo aqui. Estou falando da Shein, eu estou falando da Shopee, estou falando da AliExpress, por exemplo. ele está aqui sofrendo pressão do lobby das varejistas brasileiras, Magazine Luiza, Americanas, Avan, Via e por aí vai, tá? Deixo o destaque para vocês aqui nessa matéria que está no Valor Econômico. Existe um camelódromo virtual e a equipe do Ministério da Economia trabalha junto com a OCDE para criar um imposto sobre transações digitais de forma a lidar com a questão, informou o ministro Paulo Guedes. Segundo ele, é preciso criar condições mais equilibradas de concorrência do e-commerce com as demais empresas. Isso ele falou no evento de ontem, tá? A gente também continua a monitorar todo este cenário aqui, porque isso afeta esse setor muito concorrido também, que são as empresas varejistas aqui no Brasil, tá bom? Você é a favor desse imposto? Deixa aqui o seu comentário, beleza? E agora vamos caminhar para o fim, galera, da nossa conversa de hoje. Eu vou perguntar, eu perguntei para vocês a respeito dessa visita do Elon Musk, né? O que, que você, no final das contas, achou da visita do Elon Musk ao Brasil hoje? Galera, foi votando, o resultado acabou de ser divulgado. Gostei e acho que vai dar frutos. É a opinião da maior parte da nossa audiência, 59% viram com olhos auspiciosos essa visita do Elon Musk hoje, 59%. 24%, no entanto, disseram que não dão a mínima, honestamente, nem ligo. E 15% não gostaram, acharam que a visita foi excessivamente politizado. Obrigado a todos que deixaram aqui os seus comentários também. Durante o final de semana tem conteúdo para você curtir, ele também entra nas plataformas de podcast. Obrigado a todos por essa semana em que nós passamos juntos nos informando todos os dias, hein? Duas vezes ao dia na nossa Morning Call às 9 horas da manhã e agora na nossa conversa de todos os dias também às 19 horas. Um ótimo final de semana para você, que o frio vá embora, pelo amor de Deus. Espero que segunda-feira já esteja um pouquinho mais quente. Detesto essa história de frio aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. A gente está quase virando os 46.400. Agora são 46.393. Faltam 7, pelo amor de Deus. Nos ajude com isso. E até segunda-feira, com um pregão rolando. Mas antes do pregão rolando, eu já estou aqui olhando para frente, dizendo para você o que deve fazer para isso ao longo do dia. Dá uma olhada nos links que estão na descrição do nosso vídeo também, tá? Olha só que o prazo de pagar imposto, né, de declarar imposto, tá acabando. Você pode dar uma olhada aqui no material que a gente preparou de maneira gratuita para você aprender a fazer a sua declaração do imposto de renda sem erro, hein? Vai ficar dando dinheiro de graça para a Receita, pelo amor de Deus. E também tem o nosso e-book gratuito, Aprenda Como Analisar Uma Ação, um dos mais baixados, também na descrição do vídeo e do nosso podcast. Grande abraço, bons negócios, bom descanso, até segunda-feira.